da economia que mexem com o seu dia a dia.
São 5 horas e 36 minutos. O entrevistado agora do Rico Dinheirinho é o presidente da Rican Consultoria, Ricardo Amorim. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde aos ouvintes da PAN.
Ricardo, a agência Fitch rebaixou a nota da dívida de Portugal e a gente vem acompanhando também esse impasse em relação às emissões de títulos dos 17 integrantes da zona do euro. Esse impasse emperra a saída e a solução para essa crise, Ricardo?
Eu acho que talvez o contrário, eu acho que esse impasse talvez seja o que era necessário para que haja uma solução para a crise. Na realidade, a crise passa por uma conscientização que a posição fiscal da imensa maioria dos países da zona do euro é muito frágil, inclusive de alguns dos maiores e teoricamente mais fortes países da zona do euro, como é o caso de Espanha e Portugal, o que significa que a probabilidade de que, num determinado momento, os investidores passassem a se preocupar em emprestar dinheiro para esses países era bastante grande, isso agora vem se materializando, e o que chama atenção é que especificamente ontem a gente começou a ter a Alemanha tendo dificuldade em se financiar, que teoricamente é o carro-chefe, a locomotiva da zona do euro, mas o que parece que já está começando a acontecer é uma conscientização que se não for encontrada muito rapidamente uma solução para os problemas dos países periféricos, todos os demais países europeus vão ser fortemente impactados de maneira negativa, o que significa problemas, inclusive para a Alemanha.
Bom, Ricardo, nos seus comentários você também sempre carrega um pouco a questão política e analisa também a questão política. Até que ponto a questão política acaba atrapalhando uma solução econômica?
É determinante. Na realidade, a gente tem uma dicotomia e uma relação que vem de dupla direção entre economia e política. Em algum sentido, a economia determina a política, em outro, a política determina a economia. O que está acontecendo nesse momento é que uma piora da situação econômica muito significativa nos países europeus vem fragilizando a condição política, o que por sua vez, impossibilita que medidas que teriam que ser tomadas para se resolver a situação possam ser tomadas. Para ser mais específico, só de junho do ano passado para cá, a gente teve 8 governos caindo na Europa, provavelmente ainda vai ter mais alguns ao longo dos próximos trimestres. A consequência é que as medidas que precisam ser adotadas são extremamente impopulares, porque esses países hoje têm problemas fiscais que exigem apertos muito impopulares. Leia-se, elevação de impostos, cortes de gastos, que passam desde redução de salários, de funcionalismo, em vários casos, fechamento de hospital, fechamento de escola, quer dizer, não são medidas fáceis de serem adotadas. Os governos até tentam adotá-las, mas muitas vezes não conseguem. Em Portugal, que acabou de ter a classificação de risco rebaixada, foi um bom exemplo nesse sentido. O governo do ex-primeiro-ministro Sócrates adotou 3 pacotes bastante impopulares. Quando ele tentou adotar o quarto, ele acabou caindo e o seu partido socialista perdeu as eleições. Então, a grande dificuldade é que a gente, para resolver a situação atual, passa por, primeiro, adoção dessas medidas para melhorar a situação fiscal. Em segundo lugar, precisariam ser adotadas medidas que aumentassem a competitividade dos países periféricos, e é muito difícil fazer isso sem desvalorização cambial, que só seria possível com a saída desses países da zona do euro, que por sua vez causa outros problemas. Caso isso não seja feito assim, tem que ser feito via medidas que reduzam basicamente o custo trabalhista, que reduzam, na realidade, o custo de produção, o que significa salários mais baixos, por exemplo, o que, mais uma vez, é altamente impopular. E tem um terceiro aspecto que também é necessário, que é um fortalecimento das contas fiscais dos países e da situação bancária. Isso exige uma injeção de capital, tanto nos governos quanto nos bancos. E hoje não há dinheiro disponível para isso. Esse dinheiro teria que vir de uma de duas fontes possíveis, ou dos países emergentes, que hoje têm níveis de reservas internacionais muito elevados, como é o próprio caso do Brasil, ou via emissão de moeda pelo Banco Central Europeu, mas é algo que o governo da Alemanha vem se opondo, porque isso significa, a médio e longo prazo, uma pressão inflacionária importante, significativa na zona do euro, vai significar uma moeda, um euro bastante mais fraco, e tudo isso gera preocupações na Alemanha.
Ricardo, quem nos acompanha talvez esteja perguntando, e o Brasil? E o que tem a ver com isso? O país já admite, o governo brasileiro já admite um declínio no crescimento nesse terceiro trimestre. Isso é consequência direta desse cenário, apesar do emprego ainda estar alto, como nós acabamos de entrevistar uma professora aqui?
Sem dúvida é. Na realidade, o que se viu é que nesse último trimestre a economia brasileira já deixou de crescer no ritmo que vinha crescendo. É bem provável que a situação no mundo e, por consequência, no Brasil ainda piore antes de melhorar. O que a gente precisa entender é que, por um lado, o Brasil tem hoje fundamentos econômicos muito mais sólidos do que praticamente todos os países desenvolvidos. Os nossos números fiscais são melhores. O Brasil, por ter uma taxa de juros muito mais alta, tem espaço para estimular a economia reduzindo a taxa de juros. O Brasil tem um nível de reservas internacionais muito elevado, como eu tinha comentado. Então, tudo isso faz com que o Brasil vá sentir menos, que a crise no Brasil vá ser menos profunda, menos longa, mas isso não quer dizer que nós não sejamos impactados. Em outras palavras, o mais provável é que a gente tenha algo parecido com o que aconteceu no último trimestre de 2008, início de 2009. A consequência naquele momento foi uma forte restrição ao crédito em todo o mundo em função de problemas bancários nos Estados Unidos. A gente deve ter algo parecido acontecendo dessa vez. Em segundo lugar, as exportações brasileiras acabaram sofrendo muito porque o consumo nos países ricos no momento da crise despenca e eles param de comprar os nossos produtos, o preço das matérias-primas, das commodities acaba caindo bastante, a gente deve ver o mesmo movimento e por consequência eu acredito que infelizmente o desempenho econômico brasileiro o ano que vem, em particular no primeiro semestre, vai ser muito pior do que o governo e mesmo os analistas hoje estão esperando. Eu acredito que o PIB brasileiro o ano que vem provavelmente vai ter um crescimento de cerca de 1%. E não como a maioria espera, algo entre 3, 4, 5%, alguns chegam a falar.
Ricardo, só para terminar, para o Brasil tem uma lição de casa específica ou são aquelas velhas lições em relação ao custo Brasil, reforma tributária, coisas antigas que a gente há muito tempo ouve falar, né?
Olha, há várias. Há algumas medidas de impacto de curto prazo que são importantes. Algumas delas até já começaram a ser adotadas, como, por exemplo, a redução da taxa de juros, a redução de depósitos compulsórios, que essas duas medidas fazem com que o crédito no Brasil sofra menos do que ele sofreria se elas não fossem adotadas. E provavelmente a gente ainda vai ter mais quedas de depósitos compulsórios e de taxa de juros. Provavelmente não, certamente teremos ao longo dos próximos meses. Além disso, o que o governo deveria ter feito antes e não fez, seria ter cortado significativamente os gastos públicos para que nesse momento em que a situação piora, ele possa estimular a economia aumentando os gastos. O que vai acontecer é que como o governo em 2009 aumentou muito os gastos e depois não cortou na mesma proporção, nesse momento o espaço adicional de estímulo fiscal via aumento de gastos é menor do que ele poderia ter sido. Além disso, o governo, por exemplo, deveria e precisa aprovar a regulamentação da reforma da Previdência do setor público, que está sendo discutida e diga-se de passagem, deveria ser bem mais agressiva do que o que está sendo feito. A gente tem um déficit só aí de 57 bilhões de reais só esse ano, é um déficit crescente ano a ano, e que é algo que beneficia apenas 900 mil brasileiros. Então tem uma série de desafios que a hora de fazer deveria ter sido ontem, já que não foi, eu espero que seja hoje ou amanhã.
Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista à Jovem Pan. Boa tarde para você.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
São 5 horas e 44 minutos, ponto final nessa edição do Jornal de Economia da Jovem Pan, o nosso rico dinheirinho, produção de Guilherme Campos, coordenação Anderson Costa, mesa de som Wilson Gonçalves, na central técnica José Batista, Paulo Freire Filho, Glauco Oliva, Pedro Luiz e Valmir Carrara. Vai começar a Hora da Verdade da Jovem Pan, Nelo Rodolfo já chegou ansioso para apresentar a Hora da Verdade. Boa tarde, Nelo.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan.
Tudo bem?
No meio de manhã, o Estadão publicou uma notícia que o Ministério das Cidades, por causa das fraudes, estava encarecendo as obras da Copa.
É, o ministro Negromonte agora deve entrar na lista da Dilma, né?
Agora o Carlos Chagas está falando que o Mário Negromonte vai deixar o Ministério e o Ministério está defendendo mudanças em obras da Copa.
É verdade.
Deveria, porque arromba a porta, né? É que nem o Carlos Lupe, né?
É verdade. E agora ninguém mais fala do ministro do Trabalho, né? Está bem quieto, né? Mas vai entrar na lista,
ontem,
será?
Ontem, quer dizer, onde bate lá é gol, né? São 6 ministros, 7, 8.
Né? É, tem a reforma ministerial do começo do ano, né?
É, Ministério da Saúde está estimando em 520 mil casos novos de câncer para o ano que vem.
É, 520 mil casos estimados pelo governo.
Instituto Nacional do Câncer.
O INCA. Verdade. Publicação. E hoje, às 7h30, nós vamos falar sobre os programas do Estado para o combate à AIDS. Dia 1º é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E nós temos aqui uma entrevista às 7h30 da noite na Jovem Pan Online, Nela.
Muito bem. E a Polícia Federal, logo cedo com o VIG, anunciou a prisão de um grupo que usava os acidentes aéreos para fraudar o INSS.
É um absurdo. O acidente aéreo da Air France em 2009. E agora tem também uma manifestação aqui na Paulista dos estudantes da USP. O André Aguiar está lá acompanhando. São os mesmos estudantes que protestam contra a polícia no campus e que invadiram a reitoria, Nela.
Olha que bela notícia. Senado aprova a lei que proíbe fumar em locais fechados em todo o país.
É verdade.
Muito
bom, hein? É um decreto que acaba expandindo a lei antifumo que já existe aqui em São Paulo.
Você pega o cara fumando no banheiro, tem que meter uma advertência e justa causa nele.
É, e só falta a sanção da presidente Dilma e ela deve sancionar porque ela é a favor do projeto, Nela.
Vamos então, Thiago.
Até já, né?
Cadê a Denise, Thiago?
A Denise acho que amanhã está aqui de volta. Hoje ela teve de manhã no Jornal da Manhã.
É, eu estava ouvindo.
Foi fazer um evento fora, mas
10h30 também ela estava no Oliveira.
Oliveira.
Né?
Na internet também, na Jovem Pan Online, mas amanhã ela está aqui com você,
então,
conversando com você.
17h47 na Jovem Pan.
Hora da Verdade. Informação e prestação de serviço. O trânsito na cidade. As condições das estradas. O tempo em São Paulo, no litoral e nas principais cidades.